Acho que nesses últimos dias, se os crentes começam a amar a volta do Senhor, eles começam a ficar mais vivos, ficar mais dinâmicos na vida espiritual. Quando o crente não dá muita importância para a vinda do Senhor, porque ele está, assim, sem aquele amor realmente pelo próprio Senhor, né? Que nosso coração seja aquecido e não esfriado por coisas que vão tomar o lugar realmente do Senhor, né? Vamos ler então o capítulo 17 aqui de Mateus. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol. Os seus vestidos se tornaram brancos como a luz. Eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele.
E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado Filho, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram senão unicamente a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo, disse-lhes: Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João o Batista. E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele e dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água, e trouxe-os aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco e até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Por que não pudemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: Por causa da vossa incredulidade. Porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: Passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Ora, achando-se eles na Galiléia, disse-lhes Jesus: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram muito. E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as dracmas, e disseram: O vosso mestre não paga as dracmas? Disse ele: Sim. E entrando em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos, ou o censo? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: Dos alheios. Disse-lhe Jesus: Logo estão livres os filhos. Mas para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Toma-o e dá-o por mim e por ti.
Amém. Temos aqui o relato da transfiguração. É o primeiro relato aí. Vamos ver essa... A descrição de Mateus é a seguinte, no verso 2, diz, transfigurou-se diante deles, o seu rosto resplandeceu como o sol. Isso é um relato característico de quem está relatando Jesus Cristo como rei. A face do rei sempre vai resplandecer como o sol. Perante seus súditos, não tem nada maior do que a face do rei. A órbita dos súditos é o sol, aquele sol da face do rei. Então, Mateus ele descreve dessa forma. Resplandeceu como o sol, e os seus vestidos tornaram-se brancos. Olha aí, a associação com a luz, né? Brancos como a luz. Isso é característico do reino de Deus. Característico daquilo que Mateus quer passar para nós. A majestade de Cristo, o reinado dele, a luz do reino. O reino das trevas é um reino. Mas Jesus veio trazer um outro reino, o reino da luz. Então, nós vemos aí na descrição de Mateus. Agora, em Marcos 9, de 1 a 13, mas não vamos ver todo, né? Marcos capítulo 9, Marcos faz uma descrição um tanto diferente. Não é que a manifestação foi diferente, a manifestação foi uma, mas a forma deles descreverem foi diferente, né? Então, no capítulo 9, Marcos diz assim, no verso 3, 2 e 3. Seis dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, Tiago e João e levou sós, em particular, a um alto monte. Transfigurou-se diante deles e os seus vestidos tornaram-se resplandecentes em extremos, em extremo brancos como a neve, tais como nenhum lavandeiro sobre a terra os poderia branquear. Você vê que Marcos não descreve o rosto. Marcos ele está mostrando a face de um servo, que não resplandece, então não mostrou o resplendor do rosto como é o rosto de um rei, né? O rei sempre está diante do seu povo, e aquele rosto é um rosto brilhante, é um rosto resplandecente. Tem nele a autoridade do sol, tem a autoridade suprema. Aqui Marcos não descreve o rosto do Senhor. Porque o livro de Marcos aborda Jesus Cristo como um servo. O servo sempre está com a cabeça baixa. Não está com seu rosto levantado como o de um rei. Está mais inclinado. Ele não levanta muito seus olhos, porque aqui ele não é senhor, aqui ele é servo, e os homens são senhores para ele. Né? Aquilo que no livro de Mateus, os súditos são aqueles que servem ele, né? Ele é o senhor. Agora aqui Marcos está mostrando a outra face dele, que ele tem a face de servo, e ele considera todos os homens como superior a ele, como dizem Filipenses capítulo 2. Que ele, tanto que há um conselho do apóstolo Paulo ali, considere cada um os outros superior a si mesmo. Por quê? Porque Jesus fez isso quando ele veio a este mundo. Considerou todos os homens superiores a ele, a ponto de que ele se tornou o mais indigno entre os homens para nos fazer dignos, considerando-nos dignos. Então ele diz a palavra que entre os homens, lá Isaías descreve isso, que ele não foi somente indigno, ele foi o mais indigno entre os homens, o mais indigno. Então Marcos está descrevendo outra face do Senhor. E veja como Marcos descreve, assim, ele associa uma coisa corriqueira aos lavadeiros, aos lavandeiros. Ele traz uma visão bem simples, né? Associando a um pessoal lavando a roupa no rio, e que ninguém consegue lavar a roupa da forma com que está aparecendo a roupa do Senhor nesse momento. Então ele descreve assim: os seus vestidos tornaram resplandecentes em extremos, brancos como a neve. Isso lembra a obra redentora do Salvador, que está lá em Isaías também. O livro de Isaías descreve, Marcos descreve Jesus Cristo como o servo que veio realmente também morrer por nossos pecados e trazer brancura da neve a nós, né? Então Marcos está olhando nisto, ele está vendo realmente, pense uma coisa, pense que todos os escritores dos evangelhos estão com o foco voltado para a obra da redenção. Se você quer ver a intenção de uma escritura, veja o fim dela. Porque o escritor está com o pensamento no fim. Se você quer ver a intenção de toda a Bíblia, leia o Apocalipse. Porque o escritor lá do Gênesis estava com o pensamento lá no Apocalipse. Entendeu? Então você vai descobrir o pensamento daquela escritura. Quando você vê o fim. O fim é o objetivo pelo qual o escritor recheia de toda aquela história no meio, o início, o meio, recheia o meio, mas para concluir como a cereja em cima do bolo, né? É aquilo que vai acontecer. A Nova Jerusalém é a cereja de toda a obra de Deus, né? Então, graças a Deus, lá o Senhor Jesus vai ser visto na Nova Jerusalém, de todos os ângulos, em todas as esferas, e no universo, em todas as coisas. Então, isso é maravilhoso, você vê. Então, aí ele diz que o vestido se tornou resplandecente, branco como a neve, e também associou que nenhum lavandeiro na terra os poderia branquear. Isto é obra do Espírito Santo, pode branquear nossas vestes para nos sermos a noiva do Cordeiro, né? Até chegarmos. E da forma com que Marcos escreve seu evangelho, a maneira de chegar branquinho diante do Senhor é realmente morrendo para si mesmo. O capítulo 9 e o capítulo 10 são os capítulos centrais do livro de Marcos, né? E ele vai tratar exatamente desse assunto, de tornar-se bem pequeno, né? Se humilhar mesmo. Isso ele mostra no 10:45, né? 44:45. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Aliás, os três versículos, 43, 44, 45, são a chave aí do livro de Marcos, né? Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. Quer ser grande, vai ser serviçal. Qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será escravo de todos. Aqui não está traduzido como escravo, mas originalmente a palavra aí usada é escravo, né? Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Lucas, por certo, deve descrever de outra forma. 9:28 de Lucas. Aqui diz, estando ele orando, verso 29, transfigurou-se a aparência do seu rosto e o seu vestido ficou branco e muito resplandecente. E eis que estavam falando com ele dois varões, eram Moisés e Elias. Também Lucas fez um relato sucinto. Né? O de Mateus é um pouco mais detalhado, relata o rosto. Né? E transfigurou a aparência do seu rosto e o seu vestido ficou branco e muito resplandecente. Né? O Lucas está relatando o Senhor como o homem perfeito, o verdadeiro homem perante a face de Deus. Então ele mostra ali de uma forma o rosto, só falou da aparência do seu rosto, transfigurado, e seu vestido ficou, não descreveu a transfiguração do rosto, e descreveu o vestido que ficou branco e muito resplandecente. Né? É como o homem vestido de justiça. Isso é a descrição de Lucas. Vestimenta de linho puro, resplandecente, conforme Lucas, Apocalipse 19, né, que diz, foi dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente. Verso 8 do capítulo 19 de Apocalipse. Ele está descrevendo o homem justo. O centurião, no fim do livro de Lucas, a descrição dele lá é assim, este homem verdadeiramente era justo. Né? Descreve Lucas a justiça de Cristo como homem perfeito, vestido da justiça. Um homem verdadeiramente justo. Ele descreve a Jesus Cristo. Porque o linho fino são as justiças dos santos. Quem trouxe justiça para os santos foi o Senhor Jesus. Então, a forma dele descrever ali é mostrando Jesus Cristo como o homem perfeito. E Mateus descreve a sua descrição, destaca o rosto, porque ele está sendo descrito como rei. Está descrevendo a majestade dele como rei. Né? Então, tudo isso é obra de Deus. E nós estamos sendo transformados à sua imagem. Então, naquele dia seremos como ele ali no Monte da Transfiguração. Seremos daquela maneira transfigurados. Né? Conforme diz a Bíblia em Filipenses capítulo 3, conforme o seu corpo glorioso. Então, segundo o eficaz poder de Deus, que pode sujeitar a si todas as coisas. Então, o Senhor vai subjugar a morte, vai subjugar a imortalidade. Aliás, a mortalidade vai nos dar a imortalidade. E não haverá mais outra coisa. O tempo será extinto para nós, não haverá tempo. Porque hoje nós estamos dentro de uma esfera, da esfera do tempo. Nós temos experimentado a eternidade, porém, estamos dentro de um limite ainda, né? Estamos limitados. Assim como Jesus. A transfiguração ultrapassaram o limite ali. Porém, ele estava limitado ainda pelo fato de ter que cumprir a missão de ir à cruz, porque ele já tinha alcançado a perfeição como homem, a perfeição como servo, né? E ele recebe a sua imagem real de rei, de senhor, de majestade, que ele terá para sempre na eternidade. Só que ele não pôde nos deixar para trás, graças a Deus. Ele desceu daquele monte por causa de nós, para nos buscar. Ele poderia subir sozinho para a glória, mas ele queria realmente agradar o coração do Pai e trazer muitos filhos para a glória. Então ele desceu do monte, teve que deixar essa glória, descer do monte, passar o vale, que nós vemos ali que aparece um endemoniado. Quando ele desce do monte, já tem endemoniado na frente dele. E aí dali ele já está caminhando para Jerusalém para ser crucificado. Né? Agora nós podemos ver alguns detalhezinhos, vamos destacando, né? Vimos a descrição, mas veja, uma revelação de Deus. Veja o verso 9, onde o Senhor diz assim, a metade do versículo para frente: a ninguém conteis a visão. Então, a ninguém conteis a visão. Você pode associar esse versículo 9 com o primeiro, onde o Senhor diz assim, ali, e os conduziu em particular a um alto monte. Quando o Senhor nos leva a uma posição mais alta, o objetivo é trazer a nós uma visão. Jesus levou eles ali para participar de uma visão. O Senhor foi sempre buscando a face do Pai e ele estava pressentindo que algo maravilhoso poderia acontecer, antecedendo os dias do seu sofrimento na cruz. E de fato, esse monte onde ele subiu ali, que não é o Monte das Oliveiras, é um outro monte, é muito alto, aí também Deus mostra-o plenamente aprovado. Né? Quando ele diz, este é o meu amado filho, em quem eu me comprazo, ou tenho pleno prazer. Escutai-o. Então, essa transfiguração aí é a revelação. Primeiro, uma visão antecipada da glória de Cristo, a qual ele é digno de receber, mas depois da cruz, não antes da cruz. Então, Deus apenas só antecipou, deu um antegozo da glória para ele, em consolação, por sua aprovação realmente, como filho dele, plenamente aprovado, um varão aprovado por Deus. Então, agora, a questão de Moisés e Elias dá a impressão de que eles foram trasladados para o terceiro céu. Né? Porque Moisés e Elias devem estar por ali. E tanto que Pedro achou tão bom, né? Ele diz aqui no verso 4, bom é estarmos aqui. Agora, quando o Senhor fala no capítulo 16, Pedro, bom é você ir comigo para a cruz. Eu vou para a cruz. Mas Pedro não achou bom, disse, Senhor, não é bom que tu vá. Né? Que Deus seja, né, generoso com você. Não vá, não. Não precisa ir. Não te faça mal algum. Isso não era bom. Mas isso que é bom só pode ser alcançado se passar pela cruz. Se não passar, não vai permanecer. Esse Moisés e os profetas experimentaram uma glória desvanecente. Por exemplo, Moisés não teve sofrimento na sua morte. Foi uma morte indolor. O Senhor o recolheu e pronto, sobe ao monte Moisés e ali você será recolhido. Teve uma morte indolor. Elias não experimentou a morte. Mas a glória excelente que Cristo quer realmente mostrar não tem escolha para ele. Ele não terá uma morte indolor. Ele não terá um arrebatamento do Monte da Transfiguração como Elias foi num carro de fogo. Nem Moisés, nem Elias eram justos para morrer pela humanidade. Somente Cristo. Unicamente Jesus. Porque quando eles levantaram seus olhos, o Pai tinha dito, este é o meu filho amado, a ele ouvi. Eles levantaram os olhos, temerosos daquela voz, viram unicamente a Jesus. O único que podia nos pôde nos introduzir na glória é Jesus Cristo. Moisés não conseguiu, Elias não conseguiu, ele entrou sozinho pelo arrebatamento, mas não levou ninguém consigo. Jesus levou todos aqueles que creem nele. Aí sim, ele é a porta de entrada para a glória, mas não sem a cruz. Nós estamos passando também pelo mesmo caminho que ele. Então nós vemos que o Senhor tem dado esta visão aos discípulos e ele fala para não contar a não ser depois da ressurreição. Após ele ressuscitar dos mortos, sim. E nós vemos que o apóstolo Pedro... A primeira carta de Pedro está baseada no capítulo 16 e a segunda carta no capítulo 17. Ele escreveu duas cartas baseadas em dois capítulos no livro de Mateus. Ele começa a sua carta, a sua segunda carta, falando do capítulo 17 de Mateus, falando da transfiguração. Ele começa a sua primeira carta falando da edificação da igreja, Jesus Cristo como pedra viva, onde ele recebeu a revelação. De que Cristo é pedra viva. Aonde foi? Pedra preciosa. Eleita e preciosa. Foi aqui. Diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus disse, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Ah, daí ele começa escrevendo lá. Pedra eleita e preciosa e tal. Depois, chegando-vos para ele, pedras vivas, vocês também. Porque Jesus falou também para Pedro assim, você é uma pedra. Então ele também fala para a igreja, vocês também, como pedras vivas, chegando para ele, sois edificado, casa espiritual, edificação. O Mateus 16 ficou impregnado no coração de Pedro, e 17 marcou sua vida. Então, quando ele escreve a sua segunda carta, ele está falando do reino. A primeira carta está falando da edificação. Ele fala da graça. No fim da carta ele diz, esta é a verdadeira graça de Deus. Então, temos que ver quanto realmente o Senhor trouxe de visão nesses dois capítulos. Né? Uma visão completa. Jesus foi ao monte para orar e buscar sempre a face do Pai. O Senhor estava sempre com esse interesse. Se você olha o livro de Marcos, você vê o Senhor indo sempre ao monte à tarde para orar. E este era o interesse de Jesus, a face do Pai. E na cruz, o único monte que ele subiu e não pôde ver a face do Pai, qual foi? O Monte Calvário, ou Caveira. Ali ele não viu a face do Pai. Né? Ali ele viu um Deus justo, exigindo o sacrifício justo pelos injustos. Né? Toda a exigência da justiça de Deus foi ali satisfeita pelo sacrifício de Cristo. Então ali ele não viu a face do Pai como ele costumava ver, como ele viu no Monte da Transfiguração. Então, esse é o único monte em que ele não viu a face do Pai. Mas todas as vezes que ele ia orar, ele ia ver a face do seu Pai. Em resposta nesse dia de oração, olha, imagina se você está nesse... Esses discípulos desperdiçaram bastante coisa, né? Se você está numa chamada de oração dessa, olha... Por isso, nunca deixe de orar. Ore todos os dias, porque um dia pode resplandecer o teu rosto. O sol pode resplandecer dentro do teu quarto. É, você não sabe qual dia vai ser. Jesus também, ele subiu com simplicidade ao monte. Ele subiu, mas aquele dia foi escolhido pelo Pai para resplandecer a sua glória nele. Então... Se você está buscando sempre a Deus, uma hora vai ser diferente. Um dia vai ser o dia D. O dia vai ser o dia da glória. Então, por isso que não devemos desistir. Nunca esmorecer, mas está sempre mostrando realmente que nós nos satisfazemos de Deus. Então, Jesus estava sempre satisfeito com o Pai. Ele sempre ia... perante a face do Pai. Todos os dias assim. Então, em resposta, nesse dia de oração tão maravilhoso, né? Ele recebeu antecipação da glória que lhe seria dada em recompensa após a sua paixão, por sua humilhação voluntária e obediência até a morte. Ele ia receber essa glória que já estava prevista nas Escrituras. Na primeira Pedro você vê. Você vê que Pedro se lembra de que a glória viria depois do sofrimento? Vamos pegar a primeira Pedro. Não vem glória sem sofrimento, irmão. Os crentes que querem jogar a cruz para fora, pode jogar, como a Dionísia diz, que eles cortam a cruz, daí chega no... Né? Podem cortar, mas corte a cruz da sua vida, e você cortará a glória também. Né? Então, 1 Pedro 1, 10 e 11. Da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas? Os profetas, tinha um lá, tinha dois profetas, né? Naquele monte. Eles trataram, né? Os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada. Agora, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir. Ah, mas é agora. E a glória que se lhes havia de seguir. O sofrimento é acompanhado da glória. O sofrimento da cruz é acompanhado da glória. Mas a glória não é antecipada sem a cruz. Ela foi antecipada porque o Filho de Deus Para ele gozar aquela glória, foi antecipada uma revelação naquele monte, porque o Senhor havia alcançado a mais alta aprovação da parte de Deus. Se você alcançar um testemunho como o do Senhor, você pode receber uma antecipação da glória, um desfrute, um antegozo daquilo que há de vir. Mas para isso você realmente tem que agradar profundamente o coração de Deus. Então ele vai fazer você ter um antegozo dessa glória que em nós há de ser revelada. Né? Por isso, não desista de buscar, de orar, de ser santificado para o Senhor, de ser desapegado deste mundo. Nós temos pouco porque nós temos muito. Nós temos pouco da glória porque nos apegamos muito a outras coisas que não são a glória. Né? João mesmo fala que alguns amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então, a glória de Deus tem que ser amada. Porque a glória de Deus é Deus mesmo. Em resumo, a glória de Deus é Cristo. Quanto mais você o ama, mais desfrute antecipado você vai ter. Né? Afora que te será garantido uma glória futura. Então, Jesus, nesse monte, ele foi carregado ali, ele foi com o coração carregado, porque estava se aproximando o tempo da sua crucificação. Mas ali ele foi consolado e fortalecido, encorajado pelo Pai, né, com aquele antecipação da glória. Se você for fortalecido com a força da glória de Deus, você irá como aqueles irmãos para a arena no meio dos leões e ainda vai cantando. Aqueles 300 irmãos que foram moídos pelo rolo compressor foram fortalecidos com a força da glória de Deus para cantar hinos e serem esmagados. Foram como... eles foram aquela composição daquele perfume que as especiarias deveriam ser esmagadas para sair aquele suave perfume e ser colocado como incenso. Esses irmãos ali, tenho com certeza, podemos afirmar que eles subiram como um suave cheiro perante Deus. Porque aqueles ingredientes para fazer o incenso suave teriam que ser moídos. Né? Assim é a nossa vida, enquanto não for moída, o perfume de Cristo não pode subir ao nariz de Deus para ele se agradar. Enquanto nós estivermos inteiros, não vai haver suave cheiro perante Deus. Então nós temos que ser fortalecido com a força da glória de Deus e estar a ponto de morrer por causa de Cristo mesmo. Então Jesus foi fortalecido com essa experiência no monte para enfrentar, né, o vale escuro e solitário para onde a cruz o levaria. A cruz o levaria para aquele vale de morte. E ele foi. Diz a Bíblia que ele foi levado às partes mais baixas da terra. Ele foi lá no profundo, na região das prisões do Hades, onde os mortos estão ali aprisionados. Mas ali ele não podia ficar porque a morte não poderia retê-lo ali. A morte não tinha álibi para o prender. Então, a morte teve que se render a ele. E aí entregou as chaves para ele. Ele estendeu a mão, põe a chave aqui. Chave da morte, agora falta do inferno, põe a outra aqui. E ele saiu da sepultura com as chaves da morte e do inferno. Vencedor. Glória ao Senhor mesmo, nós temos que glorificar sempre o Senhor. Ele saiu vencedor e continua vencedor. E por toda a eternidade, as suas criaturas verão que ele é vencedor. Tanto que quando se abre o céu, se vê um cordeiro lá, e aí há cânticos de vitória a ele, mostrando que ele é o cordeiro vencedor. Mas porque ele perdeu sua vida. Né? Graças a Deus, nós temos que nos arrastar pelo chão a vida inteira, por ter sido objeto desse amor de Deus, nós devemos honrá-lo sempre. E nesse monte, Jesus estava rodeado de companheiros ali, mas se sentia só, porque eles não tinham a compreensão do que ele estava carregando, não compreenderam nem a glória e nem a cruz. Eles não compreendiam nada destas coisas. Mesmo Jesus rodeado de companheiros, estava se sentindo só. Porque eles não entendiam o que Jesus... Eles não entendem nem a cruz, nem a glória. O capítulo 16 mostra que eles não entenderam nem a cruz. E o capítulo 17 mostra que eles não entenderam nem a glória. Porque eles quiseram fazer comparação de Moisés e de Elias, que não tinham glória nenhuma, apresentando ali, com o Senhor, que é a glória única. Né? Vamos ver um pouquinho dessa glória, da diferença da glória. A glória de Jesus é uma. A glória de Moisés e de Elias está descrita em 2 Coríntios capítulo 3, mas aqui há a descrição somente da glória de Moisés, mas existe outros. Tiago diz que Elias era um homem que tinha as mesmas paixões que nós. Ele experimentou uma glória, mas vamos ver que nível de glória eles experimentaram. E aqui diz, 2 Coríntios 3, diz assim, o verso 11, porque se o que era transitório foi para a glória, olha a palavra, glória de Moisés, transitório, glória de Elias, transitório. O que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Glória de Cristo, permanente. Glória da igreja, permanente. Continuando. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar, muita liberdade no falar, muita ousadia, muita certeza. Paulo tinha muita certeza, porque ele sabia o que glória a lei trouxe, que glória os profetas trouxeram e que glória Jesus Cristo trouxe. Então ele diz assim, verso 13, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim. Frisa bem essa palavra aí, para o fim. Para o fim daquilo que era transitório. É por isso que no Monte Transfiguração é como se evaporou Moisés, evaporou Elias, eles abriram os olhos, viram unicamente Jesus Cristo. Ele permanece, né? Ele é eterno e o ministério dele é eterno, permanece para sempre, né? O ministério da lei já não será eterno. O ministério dos profetas também não, havendo profecia, cessará. Mas ele será eternamente sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele será eternamente rei dos reis, senhor dos senhores. Não muda, sua glória não muda. E aqueles que foram chamados serão co-herdeiros dessa glória. Então, vemos aí o que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. O véu é tirado dos corações para ver a glória de Cristo somente quando se converter. Quando que Pedro se converteu mesmo? Não foi lá na Transfiguração. E olha que foi impactante aquela visão. Não é? Ele se converteu na ciranda de Satanás que Jesus permitiu ele passar. Não que Cristo queria a conversão dele daquela forma, mas porque não foi possível, pela dureza e inteligência de Pedro, a mente dele era muito justa, ele ensinava Jesus. Então o Senhor O Senhor usou da água, não deu certo. O Senhor usou do chuvisco, do sereno, da voz suave, não deu certo. Elias, uma vez, queria ver pedras fendendo, queria ver terremotos e tempestades para dizer, ah, Deus está aí. E o Senhor veio com um orvalho sereno. E assim que Deus mostrou-se que estava ali. Deus usou de todos os artifícios com Pedro. Por fim, o Senhor pôs Pedro no fogo. E aí ele se converteu. Para queimá-lo totalmente. Aí ele chorou amargamente e se converteu. Né? Então, pensa bem, Deus traz a igreja, fala de tanta glória, dispensa tanta glória, tanta graça, né? Tanto conhecimento, tanta presença dele, o cara está lá, durão, é ele mesmo. Né? Um dia Deus vem, mete fogo, ele é cirandado por Satanás, eles vai correndo arrependido para Cristo. Porque se existe uma coisa que todo homem tem é medo. Né? Quando está na ciranda do inferno, aí ele... Se Deus, com a sua mão suave, tenta levá-lo ao arrependimento, ele não aceita. O orgulho impede. Então os discípulos aí não entenderam nem a cruz, nem a glória. Enquanto eles olham para os homens santos, verdadeiramente santos, que são Moisés e Elias, mas são apenas homens, irmãos. Não podemos esquecer, são apenas homens. Né? O pai olha para o filho unicamente. A gente lembra do Salmo 121, né? Eles olham para os montes. No Salmo 121, os homens são comparados aos montes. Gente forte. Elevo meus olhos para os montes. Mas daí ele pergunta, de onde me vem o socorro? Aí é uma distinção. O meu socorro vem do Senhor e não dos montes. Né? O socorro vem do Senhor. Então eles não olham somente para o Senhor. Eles estão olhando para Moisés, para Elias. E Deus, olhando firmemente para o seu filho, diz: este é o meu filho amado, de quem me agrado plenamente. Esse é o testemunho de Deus. Né? Nós destacamos ali na Escritura esse testemunho do Senhor. Este é o Filho amado em quem eu realmente me agrado plenamente. O Senhor está aprovado pelo Pai. E agora, o fato de Jesus descer daquele monte, ir para a cruz, que naquele monte ele seria glorificado. Se ele passasse direto dali, apenas ele seria glorificado. Pensa bem, indo ao Calvário, ele glorificou o Pai, porque essa morte é a única maneira de glorificar a Deus, a morte de cruz. Então, se você não passa pela morte de cruz, não há como glorificar o Pai, não há como glorificar a Deus. Cristo tinha no seu coração em glorificar o Pai. Então, aquela morte glorificaria o Pai. Então ele foi. Ali ele atraiu a glória para o Pai, para nós, e ele recebeu glória. Ele compartilhou, na cruz, na verdade, ele compartilhou a glória conosco e glorificou o Pai, tendo ali realmente oferecido o seu sacrifício, porque ele estava também representando Deus naquele sacrifício. Diz a palavra que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Então, Cristo não representou somente nós na cruz, representou Deus também. Por quê? Mostrando que para vencer a morte, Deus teria que provar a morte. Então, ele está representando Deus provando a morte. E aí Deus é glorificado porque vence Satanás, não com o seu poder, mas com o derramar da sua vida. Na morte ele venceu. Né? Não com o seu poder, mas com sua fraqueza. Veja. Em 2 Coríntios também, capítulo 13, fala isso, que ele venceu em fraqueza. 2 Coríntios, capítulo 13, verso 4. Porque ainda que foi crucificado por fraqueza, foi assim que ele venceu, vive, contudo, pelo poder de Deus, que se manifestou nele após ele ter sido crucificado. Ao terceiro dia se manifesta o poder de Deus pelo qual Cristo vive até hoje. E também diz assim, porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele pelo poder de Deus em vós. Amém? É assim que vivemos. Experimentamos a fraqueza para poder experimentar o poder de Deus. Né? em fraqueza, vamos para a cruz. Quando você se humilha, quer dizer, você está disposto a tomar a cruz. Mas quando você não se humilha, você está dizendo, eu não estou disposto a tomar a cruz. Mas, porém, depois disto, você não experimenta o poder de Deus, se também não experimentar a cruz. Não experimenta o poder de Deus. As pessoas têm uma mentalidade, um pensamento errado, que vão adquirir o poder de Deus orando muito. Os homens que oram e alcançam maiores glória do Senhor na oração são aqueles que têm passado pela humilhação e a obra da cruz. Quer ser alguém que seja realmente íntimo com Deus e que o Senhor se torne teu amigo? Se humilhe e tome a cruz como Cristo fez. Aí sim, você vai alcançar realmente muito de Deus. Glória ao Senhor. Também Deus mandou ouvir a Cristo. Os discípulos não tinham ouvido ele no capítulo 16 sobre a cruz. Então você tem que ouvir com devoção e obediência a doutrina da cruz. Ouça isso de Jesus, faça um apanhado do ensino que Jesus faz sobre a cruz. Você veja que em todas elas o Senhor está chamando você para segui-lo. Porque é o caminho do peregrino que desceu da sua glória, se fez carne e habitou entre nós, e o caminho desse peregrino é atingir o seu ponto final, que é a cruz. Então, para deixar este mundo, ele não poderá deixar sem passar pela cruz. Sua peregrinação tem que chegar no final, ali na obra da cruz. Depois, de lá para baixo, não é obra dele mais. Aí é obra do Espírito Santo de levantar ele da sepultura, como Deus havia prometido, que a sua carne não veria corrupção, ele seria levantado com poder. Mas daqui até a cruz, é eu que tenho que tomar a atitude de ir. Eu tenho que render a minha vontade para que se faça a vontade de Deus. Aí sim. O que garante que o poder de Deus vai se manifestar em mim e me ressuscitar é o fato de eu ter sido obediente até a morte e morte de cruz. Se eu chegar nesse ponto, eu não preciso me preocupar porque Deus fará a sua parte. Se eu faço a minha, ele prometeu que vai fazer a dele. Então nós devemos confiar. Todos nós devemos tomar a cruz com plena confiança que a vida do Senhor vai se manifestar poderosamente. Então, nunca é perdido você se humilhar. Nunca é perdido você ser inocente e se passar por culpado. Nunca é perdido você ser injuriado, nunca é perdido você ser difamado sendo inocente, sendo justo. Então, sempre tem a promessa da glória do Senhor. Então, aqui temos o assunto das três tendas, né? As três tendas expressa a intenção que Pedro havia manifestado uma semana antes de querer, ele tinha manifestado uma semana antes a intenção de querer fugir da possibilidade de ir para a cruz. Né? Então, as três tendas, vamos ficar aqui é bom. Vamos nos acampar aqui. Vamos ficar aqui. Chega de pensar na cruz, né? Porque Jesus havia falado com eles por aqueles quase 3 anos sobre a cruz. O Senhor vinha mostrando com sua humilhação e tal, e depois, quando chega próximo da crucificação, ele fala abertamente ensinando, mas eles não entenderam. E Pedro está sempre com uma boa ideia. Né? É bem mais fácil querer tomar atalho para a glória do que tomar o caminho que Cristo tomou, né? Que é levar a cruz. Né? É mais fácil tomar atalho para a glória, mas eu quero dizer para vocês, Deus não tem atalho para a glória. Todo o caminho que a gente tem que seguir é o que Cristo deixou, o que Cristo passou. Os que seguem o Cordeiro vão caminhar por onde quer que ele tenha passado. Se ele passou pela cruz, aqueles que seguem o Cordeiro vão passar por ali. Se ele passou por vitupério, aqueles que seguem o Cordeiro vão passar por vitupério. Se é sofrimento, injúria, calúnia, vão passar pelo mesmo. Então, se quiser desistir, ainda é tempo. Esperamos que ninguém queira, né? Graças a Deus. Eu creio que o que temos compartilhado abre realmente o coração dos irmãos para receber muito do Senhor, né? Creio que o Senhor tem mostrado para nós um detalhe, né? Em 2 Coríntios capítulo 3, que Paulo está mostrando algo para nós do que ele experimentou no terceiro céu. Porque não é uma doutrina de transformação. Não existe doutrina de transformação, irmãos. Existe experiência de transformação. Não adianta querer assumir uma doutrina de transformação. Todas as pessoas religiosas que se afincam a doutrinas nem sempre são transformadas, não manifestam vida. Mas aqueles que experimentam a face de Cristo são transformados. Então, quero reforçar aqui no capítulo 3 ainda de 2 Coríntios, eu parei no verso 16, né? Então quero ler o verso 17 e 18. Isso foi dado a Paulo numa experiência espiritual. E o capítulo 12 de 2 Coríntios e o 13 que nós lemos, também ele teve isto quando ele foi lá arrebatado ao terceiro céu. Ele conta muitas coisas. A carta aos Efésios tem muitos fragmentos daquilo que ele ouviu no terceiro céu. Ele não podia falar, mas é impossível você guardar sem falar verdades do que experimentou, né? Mas aqui existe um encaminhamento, não é uma doutrina no caso, né? Mas assim, o verso diz: ora, o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Se tem algo que é doutrina aí, é o Espírito. O Espírito é Deus. Deus com Deus. Mas todos nós com cara descoberta, refletindo ou mirando como um espelho a glória do Senhor, não foi isso que aconteceu na transfiguração no primeiro momento? Eles não olharam para a glória do Senhor, eles olharam para Moisés e Elias. Não houve uma transformação neles naquele momento, mas depois que veio o Espírito Santo e eles entenderam, então você vê quanto Pedro foi transformado. Porque daí, na sua segunda carta, ele não consegue tirar os olhos da face de Jesus e da sua majestade. Ele é transformado. Então diz assim, como mirando como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Somos transformados. Então essa transformação ocorre. Então, Paulo fala do que viu Lá ele somente ouviu o filho e contemplou a glória que Estevão havia visto quando Paulo guardava as vestes dos que matavam Estevão. Lembra que Estevão disse, eu vejo. E isto indignou Paulo. Como que ele vê? Como ele está vendo o Filho de Deus? Jesus como Filho de Deus? Está lá na glória? Como pode isto? Estas coisas é que chocaram a consciência de Paulo e Paulo ficou mais rangendo os dentes como aqueles um que mataram Estevão e ficou mais enfurecido em querer arrastar a igreja para a prisão. E ele foi fazer isto. E o Senhor, no caminho de Damasco, a consciência de Paulo já estava latejando. E o Senhor ali surpreende ele no caminho de Damasco. E ele vê. Ele vê o rosto do rei. Como é que era? Como é que Mateus descreveu? Como o sol. Mas é, o rosto do Senhor é mais que o sol, mas não tem como descrever. Paulo descreveu dizendo que ele resplandecia com o resplendor mais que o sol do meio-dia. A conversão de Paulo. Ele viu aquela visão, né, o rosto do Senhor resplandecendo mais que o sol do meio-dia. Aquele resplendor cegou ele. Aí ele parou. Só assim ele parou. Então agora ele está dizendo, não tire o rosto, não tire o rosto da face do Senhor. Não tire teus olhos. Fixe teus olhos, mire os teus olhos na glória do Senhor. E assim você vai ser transformado, porque essa foi a experiência de Paulo. Desde aquele dia que ele viu o sol mais resplandecente do que o sol do meio-dia no caminho de Damasco, o que aconteceu? Ele nunca mais tirou seus olhos da face do Senhor. Por isso ele foi um dos apóstolos que mais revelou a Cristo. Sua infância, sua juventude e sua maturidade. Seus olhos nunca foram tirados do Senhor. Por isso que ele realmente viu a glória do Senhor nele revelada. E ele pode contar sua experiência ainda no capítulo 4. E ele dá um caminhar para você alcançar essa vida gloriosa do Senhor. Capítulo 4 aí de 2 Coríntios, você pode ver, né? Ele diz ali no verso 10, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte, verso 11, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Isso quer dizer que de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Isto ele está dizendo porque ele experimentou isto, irmão. A vida estava transbordando no seu corpo. Ela saiu do espírito, traspassou pela alma e transbordou no seu corpo. Isso aqui não é história, não é parábolas, fábulas, melhor dizendo. Parábolas falam coisas concretas, né? Então, vamos buscar, né, a face do Senhor até sermos nós transformados, transfigurados. Vamos olhar para aquela glória. Muitas igrejas hoje estão fixadas na lei de Moisés. Eles põem doutrinas ferrenhas na igreja, legalistas, e a glória de Jesus nunca aparece. Né? Uns dão e querem ser profetas do Velho Testamento, então aponta o dedo contra a igreja e a glória do Senhor não aparece. Irmão, nós precisamos da revelação de Cristo. Cristo é o apóstolo. apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor, o mestre, o sumo sacerdote dos bens futuros. Se nós tivermos ele revelado em nós, a igreja terá tanta riqueza espiritual que nem subiu ao nosso coração ainda. Devemos realmente buscar. Ficamos só no monte hoje. Aquela do vale ali não deu. Quem sabe na outra reunião. Mas, Senhor, obrigado, Senhor. Tu és maravilhoso, Senhor. Que o Senhor venha realmente ser revelado em nós.